e desejar as boas-vindas de todo o coração a todos vocês, de perto e de longe, também a todos os irmãos que estão ligados. Saudações especiais, nós temos um irmão nos visitando aqui do Suriname, o irmão Alzineu e a sua família. Nós vos desejamos as boas-vindas no nosso meio. Nós temos muitos que estão conectados e nos escreveram, passaram saudações. E eu já de antemão passarei as saudações do Brasil, o irmão Donizete de São Paulo, o irmão Itamar de Picos, o irmão Jânio de Pernambuco, o irmão João Batista de Brasília. Então, muitos irmãos servidores de Moçambique passaram saudações, saudações também de Portugal, do irmão Oleg e todos que estão reunidos na sua casa. Saudações do irmão José Souza do Paraguai. Saudações dos irmãos Jürgen e Udo da América do Sul. Saudações do irmão Yeretsky da Ucrânia. E ouviremos ainda muitas saudações da boca do irmão Frank. Também nós queremos louvar e glorificar ao Senhor juntamente. E antes de fazermos, eu quero passar um pedido a todos os pais. Desta vez, muitos pais vieram com crianças. Que possam cuidar das crianças para que não fiquem andando para lá e para cá, perturbando. Esse é o meu pedido para vocês. Nós queremos louvar e glorificar ao Senhor e vamos começar com o hino número 21 do pequeno livro Rocha da Salvação, aberta para mim, número 21. Vamos cantar ainda o conhecido cântico 24. Lá no Gólgota estava uma vez uma rude cruz.
Amém.
Amém, obrigado.
Ja, wir singen immer.
Sim, nós cantamos repetidamente
Kreuz,
da antiga rude cruz do Cordeiro de Deus que morreu por nós na cruz do Calvário. E a Escritura diz, a palavra da cruz é um poder de Deus para aquele que crê. E nós podemos hoje vivenciar novamente o poder de Deus que através da sua palavra e do seu Espírito nos é demonstrada. Antes do irmão Borg vir orar conosco, quero ler uma palavra de introdução do Evangelho de João, capítulo 3. A partir do versículo 27, João, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa ou a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Até aqui essa preciosa palavra. Nós nos levantamos para a oração. Vamos orar juntos. Pai Celestial, nós te agradecemos juntos nesta noite por podermos estar aqui sob o eco da tua palavra. Nós já ouvimos a tua palavra e nós te agradecemos por tu nos teres dado graça de crermos no Filho de Deus, crer como a Escritura diz. Nós te pedimos, venha ao nosso meio nesta noite. Não passe ao largo de nós, Senhor. Tu conheces o anseio de todos os nossos corações, todos os nossos pedidos, todos os nossos pedidos de oração, tu conheces precisamente. Senhor, nós nos reunimos para ouvirmos a tua palavra. Faça que os nossos corações possam arder, como naquela época, aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús, que ouviram as tuas palavras e os seus corações arderam. Por favor, Senhor, fala hoje à noite também, através da tua palavra com todos nós. Confirme a tua palavra no nosso meio. e chegue ao teu direito. Abençoa o nosso irmão. Abençoe todos que vieram. Faz os nossos corações para que estejam prontos e preparados para ouvir, crer e agir de acordo. Abençoe o teu povo em todo o mundo, todos que estão ouvidos estão ligados. Senhor, nós colocamos tudo em tuas mãos e te pedimos, abençoe o teu povo comprado pelo teu sangue nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar diretamente, somente crê, somente crê. Amém. Vocês podem sentar-se. Também eu saúdo a todos, desejo as boas-vindas de coração a todos. Também todos que estão ligados via internet, que Deus o Senhor possa, de fato, de um fim da terra até o outro fim, possa abençoar do Oriente ao Ocidente, do Sul ao Norte, que todos sejam abençoados, que ouvem a palavra de Deus, creem nela e a recebem revelada pelo Espírito de Deus. Também muito brevemente as saudações de um irmão da Polônia e de toda a igreja. O nome, infelizmente, não compreendi direito. Saudações do irmão Bia, que de 5 congregações da região se reuniram e agora estão ouvindo juntamente. Saudações do irmão Müller, do Mar do Oeste. Saudações do irmão Baumgartner, da Suíça. Irmão Gonga, da República do Congo. Do irmão Enodi, de Orleans. Do irmão Jacques, da Costa do Marfim. De um irmão de Moçambique. Irmão Cécio, de Pretória. Irmão Salomão. Irmão Ziller, da Argentina, o irmão Ticumo, da República do Congo, e mais uma vez, do irmão Gonga, e temos aqui o irmão Vladimir, da Basquíria, deixa saudar de coração, irmão Francesco, deixa saudar de coração, o irmão Lupondo deixa saudar de coração. O irmão Moses Young deixa saudar de coração. O irmão Kumba deixa saudar de coração. O irmão Tito deixa saudar de coração. O irmão Lubanga nos saúda de coração. Saudações de Goma. Paul Nyagi, Nairobi, deixa saudar de coração. Irmão Bulunga, deixa saudar. Irmão Kesas, da Hungria, deixa saudar. Irmão Badibanga, deixa saudar. Então, irmã, irmão da Silva, deixa eu saudar. Todos da Finlândia deixam saudar de coração. Irmão Rigobert, deixa eu saudar de coração. E agora nós temos aqui três saudações especiais de Cuba, saudações de Havana, saudações de Eugin, e saudações de Santiago, de Cuba, que também estão conectados conosco e com o Senhor. Irmão Ferri, de Bucareste, irmão Bruce, da Cidade do Cabo, nossos irmãos Anderson, da Nova Zelândia, o irmão Mutika, de Joanesburgo, Dr. Chovava, de Harare. Saudações mais uma vez de Zimbábue. Saudações, irmão Chauffeur. Saudações do irmão Filemon. Saudações do irmão Chemari. Saudações do irmão Gerlando. E saudações ainda do irmão Roger, da Costa do Marfim. Irmão Ilunga, de Denver, Colorado. Mais uma vez, saudações do Congo. Saudações de Fernando, de Angola. Saudações do irmão Joseph, do Congo, do irmão Joshua, Zimbábue. Do irmão Jonas, da Noruega, do irmão Faustin, do Congo, do irmão Rafael, do irmão Xixungo, e do irmão Norman. Ele também pede por oração, sim. Então, nós passamos já então pelas saudações. Eu desejo que todos que nos saudam, que nos enviaram saudações, saibam que eu leio os e-mails e o que estava em seus corações e aquilo, o que eles nos participaram, que isto eu leio, e se respostas são necessárias, então nós daremos as respostas. Nós somos gratos de coração a Deus que podemos nos reunir sem perturbação, podemos ter essas reuniões, e nós agradecemos ao Senhor também, especialmente por todos os nossos tradutores. E hoje eu quero pedir ao nosso irmão Michael que ele agora venha para a frente. E então, em sua língua, em relação à estação que transmite diretamente o que é dito aqui, e todos que estão no Golfo Pérsico, eles estão ouvindo. Nós somos gratos de coração por isso. A estação transmite exatamente assim o culto a Deus como nós temos aqui. Isto num país islâmico. Nós somos gratos de coração pelo nosso irmão do Paquistão e gratos pela estação de televisão em Dahor. E agora ele deve falar algumas palavras na sua língua nativa e saudar as pessoas.
Thank you, Brother Frank. Yes. We have been telecasting Brother Frank's program on a TV station in Pakistan.
Nós passamos adiante os programas do irmão Frank adiante em sete países na Ásia, e eu quero dizer, será um ano em agosto desde que isso começou. Em novembro haverá uma grande reunião com o irmão Frank. Isso será também passado adiante por essa estação de TV. E eu quero saudar pela primeira vez os irmãos e irmãs e a Igreja Noiva do Paquistão, que está conectada diretamente com Krefeld para essa reunião. Eu quero saudá-los na língua Urdu.
मैं तमाम भाइयों को जो पाकिस्तान में हमारे साथ इस वक्त क्रेफल की मीटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको ब्राइट चर्च पाकिस्तान को मैं खुशामदीद कहता हूं। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।
आमीन।
Deus te abençoe. Eu não poderia traduzi-lo. Deus te abençoe. O que podemos dizer sobre isso? O Evangelho do Reino de Deus é pregado a todos os povos, em toda a terra, todas as línguas e povos. Não somente a todos os povos, mas também a todos os povos nas suas línguas. E somos simplesmente gratos de coração que Deus guiou de tal forma que podemos alcançar todo o mundo e também as muitas línguas. Aquilo que em 12 línguas é traduzido, isto é, traduzido adiante em todas as outras línguas, assim que de fato todos os povos e línguas possam ouvir a última mensagem que Deus diretamente nos confiou e nos comissionou, que recebam ela, para que possa ser aceita por todos, assim como acabamos de ler na palavra de introdução, que estão determinados para a vida eterna. E tem que ser ressaltado, nenhum ser humano poderá viver eternamente a não ser que tenha a vida eterna através da fé em Jesus Cristo, pois assim está em 1 João, no capítulo 5, versículo 11 e 12, está escrito assim: quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, ponto. Ponto. E somente há uma vida eterna. Isto Deus nos dá, ou Deus nos deu pela graça. Nessas reuniões, nós temos que mencionar todos os pontos bíblicos: a conversão, o arrependimento, a fé, o batismo, a divindade, o retorno de Jesus Cristo. Tudo tem que ser incluído em todas as pregações para que todo mundo, de fato, possa ouvir todo o conselho do nosso Deus nesse tempo. E como já foi dito, gratos somos que é traduzido, gratos que Deus deu portas abertas e tantas estações nos deu, através das quais a mensagem pode ser carregada adiante. E para todos que vieram, são novos, e para todos que pela primeira vez estão aqui, elevem brevemente suas mãos para que possamos ver quem pela primeira vez está aqui. Temos alguns aqui, certamente. Sim, alguns estão aqui. E pedimos de fato, por graça a Deus, que nós recebamos a conexão para aquilo que Deus está fazendo atualmente, que não percamos isso, mas encontremos graça no Senhor e tenhamos parte nisto. Vocês sabem, no último mês, tivemos reuniões em Bruxelas, em Paris, em Iași, na Romênia, simplesmente gratos que Deus chama pessoas em todos os lugares. Em Bruxelas, tivemos cerca de 500 pessoas, em Paris, acima de 2 mil, em Iași, acima de 1.500 pessoas. As pessoas vêm de longe e de perto para ouvirem a preciosa e santa palavra E como nosso Senhor em Amós já havia predito, capítulo 8, versículo 11, que Ele enviaria uma fome para ouvir as palavras de Deus, não a interpretação, mas sim a palavra original de nosso Deus, que ouvissem. E simplesmente somos gratos também por todos que puderam, que podem testificar, puderam testificar nos dias do nosso Senhor, que viram e ouviram. Se lemos de Pedro, de João, eles podiam dizer o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Isto nós pregamos a vós, irmãos e irmãs, sem fazer crítica. Mas deixa-me falar isto em amor, mesmo se no dia 11 de novembro estive num estádio que dava lugares para 8 mil pessoas, devo pregar, e se Deus quiser também farei isso. Deixa-me falar isto em amor, e que todos, também todos que estão ouvindo no Paquistão, possam sentir que eu falo isto de fato de amor, por amor. Tudo o que aconteceu com nosso Senhor, sempre haviam testemunhas, sempre, sempre. Até no Monte da Transfiguração, o que quer que aconteceu, sempre haviam testemunhas que puderam então relatar o que eles viram, ouviram e vivenciaram. Irmãos e irmãs, vamos agradecer a Deus, o Senhor, pela Santa Escritura, sempre, sempre, mesmo nos dias de Moisés, Deus se inclinou na coluna de nuvem e de fogo, deixou cair o maná do céu. A presença de Deus esteve sempre entre o povo de Deus, revelada lá. E assim aconteceu também no nosso tempo. Todos nós sabemos que desde 500 anos houveram avivamentos e ainda hoje existem, mas Deus em cada período chamou aqueles para fora que creram na mensagem que naquela época foi pregada. E agora, nós estamos no último período. E o fim tem que ser igual ao começo. E será igual. E por isto, Deus, o Senhor, de fato, se revelou de forma sobrenatural. De fato, é uma grande diferença se alguém diz alguma coisa ou se Deus, Ele, confirma a sua presença sobrenatural. Quando o irmão Branham, dia 24 de janeiro de 1954, em Houston, Texas, ele foi, Dr. Bess, então, veio então ao púlpito e disse, foi desafiado por ele, e disse, eu não preciso falar por mim, aquele que me enviou dará testemunho por mim. E no momento, o irmão, o senhor Ayers e o senhor Kipman fizeram fotos, e todas as fotos não saíram nada, somente esta com a luz sobrenatural sobre a cabeça do irmão Branham. Isto foi enviado para Washington e lá pelo Dr. George Lacy no dia... Em janeiro foi confirmado que não, a luz não poderia estar na foto se não estivesse lá, de fato. Irmãos e irmãs, Deus nos deu a prova pela graça que também também para aqueles que têm dificuldade em crer, para que possam ver com seus próprios olhos que Deus dá testemunho da sua presença. Sequer queremos entrar em maiores detalhes sobre isso, mas é simplesmente necessário que seja dito a todo mundo. Deus, no nosso tempo, Ele cumpriu a sua promessa. Aquele que mesmo disse no profeta Malaquias: vejam, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Deus, Ele cumpriu a sua palavra e enviou um homem de Deus para nos ligar novamente a Deus. E a palavra foi revelada, e a quem ainda não foi revelada, que possa hoje, pela graça, ser revelada. Porque nós vemos em todos os campos que nós estamos vivendo no tempo do fim, e que o retorno do Senhor, de fato, está muito próximo, e que os últimos estão sendo chamados para fora, estão sendo arrancados do fogo e aceitam e recebem aquilo que Deus preparou para nós. Também essa missão poderosa que o Senhor passou ao irmão Branham, assim como João Batista foi enviado antecedendo a primeira vinda de Cristo. O irmão Miskis, ele leu a palavra de João 3, o amigo do noivo trouxe a mensagem do noivo, juntou noiva e noivo, e pôde dizer: esta minha alegria está agora completa. Um homem enviado por Deus para juntar noiva e noivo, um com o outro. E todos que creram, nós veremos novamente na glória. E todos que não creram, nós não veremos de novo. A fé é uma revelação que Deus nos dá, para que possamos ver: aqui está a promessa e lá está o cumprimento. Mas também isso, nós temos que falar honestamente e sinceramente do que de fato foi dito. Assim, a mensagem que te foi confiada será precursora da segunda vinda de Cristo. Isso nós vemos nos últimos 50 anos, de fato, se cumprir, que a mensagem do pleno Evangelho, do completo conselho de Deus, com cada ensinamento, com tudo que faz parte, nos foi confiada, revelada. E nós não estamos apalpando na escuridão, mas sim nós temos a luz da palavra revelada pela graça. Recebemos. Eu anotei, o irmão Branham, ele falou sobre o retorno do Senhor. E imagine uma vez, 1.474 vezes ele, nas suas pregações, mencionou a noiva. 1.479 vezes ele mencionou nas suas pregações a noiva. Disto é que se trata agora. Não se trata somente de fazer música e de ter programas cristãos. Trata-se de que o último chamado, simplesmente os últimos que pertencem à igreja noiva, que sejam chamados para fora. E então, o irmão Branham, 619 vezes, falou do arrebatamento e ressaltou quão importante é que nós estejamos prontos para termos parte do arrebatamento. Ele tinha uma mensagem divina e uma responsabilidade diante do Todo-Poderoso Deus de pregar todo o conselho. Isto, pela graça, nós compreendemos, e a mesma mensagem nós carregamos adiante. Também isso anotei aqui, 279 vezes ele falou das bodas, 279 vezes nas suas pregações. Disso se tratou, não somente de cura. Cura foi algo maravilhoso, e eu tenho que dizer, a cura chamou o povo para ouvir, então, o que através da mensagem foi, tinha que ser pregado, porque Deus, de fato, deu o mesmo ministério no nosso tempo, repetiu, mortos foram ressuscitados, cegos se tornaram, puderam ver, aleijados puderam andar. Eu mesmo vi como homem em Karlsruhe, que estava numa barra, numa maca, foi levado, carregado para dentro, estava deitado lá. Eu estava na terceira fileira. Eu simplesmente estava vendo. De repente veio a palavra do Senhor para esse homem, direcionado a ele, e vejo então, ele levantou, pegou a sua cama e saiu. Irmãos e irmãs, também por isto sou grato a Deus que eu pude ver e ouvir. E agora, na segunda-feira, no dia 15 de agosto, serão 61 anos quando pude estender a mão pela primeira vez ao irmão Branham. Naquela época eu tinha 21 anos, agora tenho 82 anos. Imaginem, há 61 anos atrás, esse homem de Deus, numa segunda-feira de manhã, no hotel Três Árvores, e apertei sua mão e falei pessoalmente com ele. E ele me disse, você é um pregador do Evangelho. Eu estava meio vestido ainda com roupa de motocicleta. Graças seja ao Senhor por todos os seus direcionamentos. Quando olho para trás, eu de fato só posso agradecer. Deus fez grandes coisas pela graça. E eu também mostro alguns irmãos que eu também armazenei todas as pregações do irmão Branham em todos esses anos e também me aprofundo nelas. Simplesmente maravilhoso que podemos viver agora. O tempo e a hora nós reconhecemos e sabemos que o Senhor, Ele consumará a sua obra que Ele começou. Também isto anotei ainda. Sobre as 10 virgens, o irmão Branham falou 110 vezes falou e ressaltou quão importante é que nós estejamos prontos, pois assim está escrito, as que estavam prontas entraram para as bodas. E se então formos a Mateus 22, aqui nós temos aquilo que o nosso Senhor, naquela época, o que Ele diz também hoje ainda, Mateus 22, que o reino de Deus é igual que prepara um casamento para o seu filho, Mateus 22, versículo 2. Mateus 22, versículo 2. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. O reino dos céus, o casamento deve acontecer. E então, no versículo 3, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. E quem ler então os versículos adiante sentirá toda a dor da situação que se trata aqui. Mas então, nós temos também o versículo 10. No versículo 10 está escrito: e os servos que aqueles estavam prontos entraram para as bodas, e então o salão foi completo. O que nós fazemos hoje? Nós convidamos, nós pedimos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aceitem o que o Redentor fez para a nossa redenção. Aceitem, vivenciem isso pessoalmente. Isso também é tão poderoso, irmãos e irmãs, que o nosso Senhor fez o começo, e como nós já frequentemente pudemos testemunhar nesse lugar, no começo era a palavra, e a palavra se tornou carne e morou entre nós. E em todo o Antigo Testamento, as promessas da vinda do Redentor, e quando o tempo se cumpriu, aconteceu por tua e por minha causa, por nossa causa, que Deus, a humanidade perdida, reconciliou consigo mesmo, reparou o dano, tirou o poder da morte, e que o nosso Senhor morreu, como ser humano morreu, como Senhor ressuscitou, e pôde dizer: vejam, eu estava morto, mas agora vivo em toda a eternidade, e tenho a chave da morte e do inferno. Irmãos e irmãs, o que se torna cada vez maior para mim, este alto chamado que Deus nos deu em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele, que se tornou igual a nós, a sua imagem, nós seremos transformados na ressurreição e nós seremos iguais a Ele. Deixe-me para isto ler as passagens preciosas para que vocês todos saibam, assim está escrito na Palavra de Deus. E será assim. Já em Romanos, no capítulo 8, nós temos, no versículo 29, esta expressão poderosa: aqueles ele determinou para serem transformados à imagem do seu filho. Esse deveria ser o primogênito entre os irmãos. Versículo 29, imaginem, pensem sobre isso. Aquele que em corpo carnal se tornou igual a nós e foi encontrado, nascido como ser humano, e então, na cruz, no nosso lugar, exclamou: meu Deus, por que me desamparaste? E no próximo momento, quando veio a espetada no seu lado e o sangue jorrou, se cumpriu. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Não uma religião, mas sim atuação divina no conselho de nosso Deus. E por isso, somos simplesmente gratos. Ele, o Filho de Deus, nós, filhos e filhas de Deus, também isto nós repetidamente ressaltamos, assim como as promessas que foram dadas a Maria, a promessa que o Messias seria nascido, e a promessa foi recebida no coração e foi crida. No momento, então, veio o Espírito Santo sobre ela e a Escritura havia se cumprido. Vejam, a Virgem se tornará grávida e dará luz a um filho, ao qual dará o nome Emmanuel. Então, Jesus. Irmãos e irmãs, aqui está a lição divina. Primeiramente, nós ouvimos a promessa. E no momento, quando nós ouvimos a promessa e cremos, vem o Espírito Santo sobre nós para tornar realidade a promessa. Por exemplo, do renascimento, que temos que ser nascidos de novo. Primeiramente, é pregada a palavra, porque a palavra é a semente. E aqui, irmãos e irmãs, o precioso, se está escrito, talvez leiamos ainda, que o nosso Redentor é o começo da criação divina. Pense uma vez no momento sobre isto. Se há uma concepção terrena aqui, então é uma semente. Mas se o nascimento, quando o nascimento acontece, então é uma criatura que nós podemos segurar nas mãos. Primeiramente, a semente. E então, o resultado da semente, qual seja, a criança foi nascida. E por isso também, Simão pode dizer, então, tu deixas o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a salvação de Deus. Quando o Filho de Deus foi nascido, primeiro a semente, até que a semente venha, e a semente veio, e o resultado, uma criatura. Começo da criação de Deus. Não da criação dos céus e da terra, não. Ele mesmo fez. Eu posso ler para vocês. Está tudo na palavra de Deus escrito. Qual seja aqui, primeiramente, em Filipenses, no capítulo 3, Filipenses capítulo 3, por favor, levem isso aos seus corações, irmãos e irmãs. É simplesmente importante, e mais uma vez importante, de aceitar a palavra de Deus, de crer nela, para que possa se cumprir. Filipenses 3, e aqui nós temos os versículos, talvez versículo 21, Filipenses 3, versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, o mesmo Espírito de Deus é eficaz. E aquilo que acontece em nós, então, acontecerá conosco e nós, pela graça, vivenciaremos e veremos. O importante para esse tema está em Colossenses, no capítulo 1, e aqui nós temos a resposta direta na palavra de Deus do que se trata no nosso Senhor, no princípio e ainda até hoje. Colossenses, capítulo 1, especialmente versículo 15 e 16. Podemos começar já com versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A todos que hoje à noite estão aqui, ou em todo o mundo, estão vindo. Aqui está a pergunta: você tem a certeza da fé que os teus pecados foram perdoados? Você tem? Você chamou, clamou a Jesus Cristo, porque assim está escrito. Quantos? Mas o receberam, a eles deu poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. E a missão é, ainda até hoje, Lucas 24, versículo 47, no seu nome deve ser pregado perdão dos pecados a todos os povos. Com o perdão foi feito o começo, que nós de fato tenhamos uma vivência da salvação com o nosso Deus e saibamos tão certo quanto Ele derramou o seu sangue na cruz do Gólgota. Tão certo Ele me redimiu, tão certo também a minha culpa, os meus pecados foram perdoados. Eu estou livre, eu estou livre. Jesus Cristo me deu a sua vida. Eu estou livre, eu estou livre. E aqui, então, no versículo 15, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se ficássemos aqui, nessa posição, e deixasse nossa fantasia voar, todos fazem isso, em todas as denominações, e até aqueles que se referem ao irmão Branham e pregam uma dualidade, se referem a esse versículo. Deixe-me ler o próximo versículo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, aqui nós vemos muito claramente, uma vez, a criação natural dos céus e da terra, também do sobrenatural, e então a nova criação em Jesus Cristo, o primogênito que dos mortos ressurgiu, Ele como primogênito, Ele, por todos os primogênitos, Ele morreu. E nós, através dEle, recebemos a primogenitura, recebemos os direitos da primogenitura. E em todo o Antigo Testamento, a bênção estava sobre o primogênito, sobre o primogênito. Vocês podem ler isso com Esaú e Jacó. Vocês podem ler isso, o que está escrito em Moisés. Na primogenitura estava a bênção do Todo-Poderoso Deus. E no Novo Testamento, nosso Senhor e Redentor, o primogênito entre muitos irmãos, Ele, o primogênito, e nós, os primogênitos, da mesma semente, do mesmo Espírito de Deus, nascidos de novo, para uma viva esperança, pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. E como está escrito aqui, Ele, o primogênito, por Ele, porque nele todas as coisas foram criadas. Eu não sei o que significa isto, mas para mim, o tema da divindade é simplesmente tão poderoso, tão maravilhoso. O Deus invisível, que é Espírito, e da eternidade, preencheu tudo, se revelou como Senhor. Isso não foi uma segunda pessoa, mas sim Deus, Ele mesmo, de forma visível, se revelou no Jardim do Éden. Ele caminhou. Adão criou a sua imagem. E então, o Senhor mesmo, Ele veio, que criou todas as coisas para nos redimir. E Ele, a Ele, o primogênito, Ele foi o primogênito que pelo Espírito, Espírito Santo, virá sobre ti, e o que de ti for nascido será chamado Filho do Altíssimo. Assim começa. E assim o Espírito Santo, em Pentecostes, foi derramado para que a pregação do Evangelho pelo poder do Espírito Santo pudesse ser acompanhado e que todos não somente ouvissem a palavra de Deus, mas pela graça também pudessem vivenciá-la. Então, no versículo 17, em Colossenses 1, versículo 17, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E então, e Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Aleluia! Glória seja ao Deus vivo, para que em tudo tenha a preeminência. Oh, louvado e glorificado seja o nosso Senhor e Redentor. Para nós, isto é realidade divina. E aqui está escrito ainda, no versículo 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude da divindade revelada no Filho, em Jesus Cristo, nosso Senhor, que pôde dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. Mas irmãos, irmãs, com isso não termina, com isso simplesmente começou, isto foi o princípio. E se então lermos adiante na carta aos Colossenses, especialmente no capítulo 2, no segundo capítulo, sobre o tema da divindade, versículos 2 e 3, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus. Para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Oh, graça seja a Deus por tais preciosas e santas palavras. Ele, que em todos os sentidos tem a preeminência, Ele, que, da qual Sua palavra deve valer em nossas vidas, aqui está escrito que fomos trazidos a toda a sabedoria, fomos introduzidos a toda a sabedoria para o conhecimento do mistério de Deus, reconhecemos o qual é Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso me lembra, em Apocalipse 10, versículo 7, o mistério de Deus. O mistério de Deus, Cristo, nosso Senhor e Redentor. O mistério de Deus revelado de forma visível. Ele podia ser visto, a plenitude da divindade não se podia ver, mas Nós agradecemos a Deus, o Senhor, que nós recebemos a revelação. E se em Apocalipse 10 está escrito nos dias quando o sétimo anjo da trombeta, eu já há anos já disse isto, está de fato escrito a palavra shofar no texto hebraico, shofar, em todos os anjos da trombeta está escrito a palavra shofar, e a mesma palavra está no texto hebraico, também Apocalipse 10, versículo 7, quando o sétimo anjo tocar o seu shofar, então o mistério de Deus, como acabamos de ler, o mistério de Deus revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Naquela época, os judeus não viram, mas então eles olharão para ele, aquele que traspassaram, e orarão e chorarão amargamente, e então encontrarão graça diante de Deus. Mas isso não ainda é tudo, irmãos e irmãs. Nós lemos aqui da plenitude de Deus, nos versículos 9 e 10 está algo todo poderoso. Por favor, recebam isso, aceitem na fé. Colossenses 2. Sim, versículo 9 e 10. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Vocês têm toda a plenitude da divindade que está em Cristo Jesus, mas vocês estão perfeitos nele, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Para isso, Deus nos deu a revelação de Jesus Cristo para que tenhamos parte na plenitude de Deus, que em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, como primogênito, como foi revelado nele. E estáis perfeito nele. Irmãos e irmãs, não estejam desanimados. Deus manterá a sua palavra, e aquilo, o que nos pertence, aquilo que nos pertence, Deus restaurará, assim como foi na igreja original. Creiam de todo o coração. Não olhem para vocês, não olhem para outros, não olhem para circunstâncias. Olhem para o Senhor, que nos deu a promessa e nos disse ambas coisas, que a plenitude da divindade mora em Cristo, e que nós somos possuidores da plenitude da divindade em Cristo, e o que eu possuo, isso é meu. Vamos ler o versículo 10 mais uma vez. E vocês possuem toda a plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. E no fim desse versículo, desse tema poderoso, então o homem de Deus ainda chega ao ponto e escreve no versículo 15: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Ele, o vencedor, ele que esmagou a cabeça da serpente, Ele se revelou a nós, irmãos e irmãs, tão certo quanto nós cremos que a plenitude da divindade, que Deus, Ele mesmo, se revelou em Jesus Cristo, se tornou revelado em Jesus Cristo, que Ele é Emmanuel, foi Emmanuel, e que esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo, tão certo nós cremos que nós, nele e através dele, possuímos toda a plenitude da divindade. Como Deus não, com Ele, não nos deve, não deveria dar todas as coisas, se quisermos resumir isto, dos primogênitos, irmãos e irmãs, a primogenitura é de fato o mais poderoso que Deus firmou, e nos primogênitos, nós, os primogênitos, como filhos e filhas de Deus, e temos parte em tudo aquilo que Deus nos prometeu e preparou. Porque, irmãos e irmãs, nosso Senhor, Ele não somente deu promessas, Ele cumpriu todas as promessas. E Paulo escreveu aos Coríntios, para todas as promessas de Deus em Cristo Jesus está o sim e através dele está o amém. Para a glorificação de Deus através de nós, que cremos agora, e por favor, recebam isso na fé, tão certo quanto Deus se revelou a nós e enviou o seu servo e profeta e nos deu a introdução em todo o conselho de salvação de nosso Deus. Tão certo, que Deus fez isso, tão certo, Ele restaurará todas as coisas e nós, pela graça, vivenciaremos isso. E quando o tempo tivesse cumprido, todos os primogênitos que terão parte no arrebatamento, todos que foram convidados e aceitaram o convite. Se lemos em Mateus 22, o Senhor enviou, então foram convidados, esse não veio, o outro não veio, um tinha uma desculpa, o outro tinha outra desculpa. E então, o Senhor, pela última vez, Ele enviou, pela última vez, e então, após esse último envio, o salão se encheu com convidados. Irmãos e irmãs, estamos no fim, chegamos ao fim do tempo do fim. Deus enviou os seus servos, mais uma vez enviou, mas esse de fato é o último chamado, a última mensagem que alcança os confins da terra, e tudo o que nós aqui nesse santo livro nós lemos, Deus já nos deu e se tornará revelado, porque aqui está escrito: e vós possuís toda a plenitude nele. Vamos resumir do que hoje se trata. Primeiramente, Deus dá promessas, e nós já mencionamos que desde a reforma religiosa, Deus enviou um avivamento após o outro, e em cada avivamento, Ele pôde utilizar um homem, e então muitos foram adicionados que passaram a mesma mensagem adiante. Não houve somente um Martinho Lutero, houve também um Zwingli, houve um grande número que participaram da pregação. Não houve somente John Wesley, houve um grande número que tomaram parte na pregação naquela época. Da mesma forma, foi em todos os avivamentos. Deus faz em algum lugar, em algum tempo, faz um começo, e então vem a continuação. E assim, Deus, nos nossos dias, fez um novo começo. Um homem enviado por Deus, com a mensagem de Deus, para que o último chamado possa chegar até os confins da terra. E creiam em mim, o salão das bodas estará cheio de convidados, se tornará revelado o que está escrito em Apocalipse 19, versículo 7 até 9. E a sua noiva se ataviou e lhe foi dada que se vestisse de linho brilhante. Eu já disse isso aqui, não somente em linho, mas em linho brilhante, branco brilhante. As vestes brancas, eles têm um brilho próprio, têm uma luz. Eu vi isso, irmãos e irmãs. Assim como está escrito aqui, assim será. Nós possuímos toda a plenitude nele, que nos redimiu, pleno perdão. Ele triunfou sobre tudo. E se hoje, aqui irmãos e irmãs entre nós, que ainda têm lutas com o inimigo, que ainda têm problemas consigo mesmo, e com as provações, aceitem na fé o que nós lemos aqui. Que o nosso Senhor, Ele despojou todos os principados e potestades e os expôs publicamente e deles triunfou. E no triunfo, Ele subiu aos céus. Irmãos e irmãs, a redenção é perfeita. O perdão é perfeito. A graça é perfeita. E todos têm que têm o direito da primogenitura. Nesse tempo, crerão naquilo que o nosso Senhor Redentor prometeu para esse tempo. Aceitarão e crerão. E terão parte naquilo o que Deus está fazendo atualmente. Nós podemos fazer promessas e às vezes não estamos na situação de cumpri-las. Mas o que Deus diz, isto acontece. E tanto tempo tenha se cumprido, tudo se cumprirá. Então, Ele, o nosso Senhor, o primogênito entre muitos irmãos, Ele morreu por nós. Nós simplesmente temos que compreender que há uma primeira ressurreição e uma segunda ressurreição. E que na primeira ressurreição, somente todos que têm o direito da primogenitura, que creram a Deus, que aceitaram, que se despediram de cada resistência e que de coração falaram sim a cada palavra de Deus, a primeira ressurreição será para todos aqueles que ouvirem a voz do noivo, assim como lemos na palavra de introdução e também em Lucas 1, versículo 16 e 17, está escrito: Ele apresentará ao Senhor um povo bem preparado. Do que se trata hoje? Que esse rebanho das primícias seja trazido como povo bem preparado ao Senhor, para que de fato sejamos pessoas que estão sobre a terra, que vão, têm suas profissões e ficam normais em suas famílias e deixam tudo estar normal, mas nos corações ligados com Deus, de fato, ligados com Deus, cada palavra da Escritura creem de coração e assim, para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, são preparados. E como nós já frequentemente aqui dissemos, todos que estavam preparados entraram para as bodas e a porta foi fechada. Eu gostaria, de fato, em cada reunião, repetir: eu creio, por convicção, que todos que agora, a palavra determinada, as promessas, a palavra da promessa determinada para esse tempo, que creem nela, que se deixam separar e se colocam do lado de Deus, aceitam, recebem o que Ele nos deu, saem de todas as doutrinas falsas e são santificados na palavra da verdade, não aceitam nada o que não está escrito na palavra, mas de fato pura semente da palavra são, assim como o noivo foi a pura semente da palavra, ele o primogênito, assim nós somos a pura semente da palavra, que recebe e aceita a palavra, que recebeu e aceitou a palavra de Deus, e cremos como a Escritura diz, e sabemos, Ele consumará a sua obra para o glorioso dia do seu retorno. E mais uma vez, uma palavra a todos que são novos, que, amados, recebam essa hora, esse culto a Deus, da mão de Deus. Vocês não vieram de longe, de perto, aqui, somente para estarem aqui? Não. Nós estamos aqui, diante da face de Deus, reunidos. Todos que ainda estão perdidos podem ser salvos. Todos que estão com certas coisas ainda carregados podem ser libertos. Todos que estão enfermos podem ser curados. Para Deus, tudo é possível. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas começa com a conversão, começa quando abandonamos o largo caminho, entramos pela estreita porta que guia para a vida. E a nossa vida, de fato, consagramos ao Senhor. Assim como sou, assim nós chegamos a Ele, assim como cantamos frequentemente, assim como sou, assim chego a Ele, perdoa-me, tem misericórdia de mim. E o Senhor perdoa transgressões e não se lembra mais delas. Louvado e glorificado seja o nosso Deus, agora e em toda a eternidade. Que chama o seu povo para fora de toda a terra e se revela, abre nossa compreensão para a Escritura, para que não tenhamos discussões mais, mas sabemos, Ele falou conosco e nós compreendemos. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra em toda a eternidade, no santo nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos levantar para oração e então, em seguida, vamos pedir que a irmã Janina nos cante um hino em francês. Eu também tenho a intenção que o nosso irmão Harry e a sua esposa venham cantar um hino em inglês. Nós estamos aqui reunidos internacionalmente. E eu quero agradecer a todas as línguas, todos que não falam a língua alemã, francês ou inglês, também todos os hinos somente estão nessas três línguas. O ideal seria se tivéssemos todas as línguas à disposição, também os hinos, que Deus possa dar graça, de fato, possa dar graça. E agora, nós queremos inclinar nossas cabeças. Se Deus o Senhor, através da sua santa e preciosa palavra, falou para alguns aqui, que querem consagrar, que ainda não consagraram totalmente suas vidas a Ele, que ainda não têm a certeza da fé, que os seus pecados foram perdoados, que Deus o Senhor os aceitou, que passaram da morte para a vida. Então agora vocês têm a oportunidade de consagrarem suas vidas ao Senhor, e todos que estão em alguns amarramentos, qualquer que sejam, que estão sendo presos, o Senhor está aqui, e a quem o Filho liberta, este está de fato liberto, mas somente quem quer ser liberto pode ser libertado. Nós temos que reconhecer o que nos atormenta, o que nos aprisiona, e pedir ao Senhor: tem misericórdia, perdoa-me, liberta-me. Alguns estão presos no fumo, no cigarro, alguns no álcool, no beber, alguns amarramentos estão entre o povo, no tempo mais novo, com todos os aparelhos também, desde o partir do raiar do sol até o pôr do sol, estão ocupados com esses aparelhos. Por favor, não façam isso. Dominem vocês as coisas e não sejam dominados pelas coisas. Deus dê graça para isso, para que não sejamos dominados por nada, escravizados por nada e por ninguém, mas sim, pela graça de Deus, estejamos na liberdade dos filhos de Deus. E todos que estão enfermos, irmãos e irmãs, nós pregamos o pleno evangelho. Ele foi ferido por nossas transgressões, foi batido e foi martirizado, sim, foi ferido por nossa causa, e nas suas pisaduras nós fomos curados. Hoje, todos vamos receber e aceitar. Quem quer levar a mão, que oremos juntos, cheguemos diante do trono de Deus. A pregação tem que trazer um resultado, e Deus o Senhor, Ele está presente. Vamos cantar mais uma vez: somente crê de todo o coração, e o Senhor nos abençoe. Senhor Todo-Poderoso Deus, eu coloco as minhas mãos sobre esta passagem da Escritura. Tu, ó Senhor, nos redimiste. Tu derramaste o teu sangue, o sangue do novo pacto. Tu nos desse perdão a todos nós, perdão através do sangue do Cordeiro, sim, lavados no sangue do Cordeiro. Amado Senhor, lava-me, lava-nos todos no santo sangue de Jesus. Lava-nos para que possamos ser alvos como a neve. Lava-nos pela graça. E nós pedimos agora, amado Senhor, por todos que estão amarrados, independentemente do que seja, liberte, liberte. A mensagem da cruz é um poder divino. Liberte a todos, que todos possam ser libertos de todos os amarramentos, no nome de Jesus Cristo, com autoridade da palavra de Deus. Satanás, respeite a autoridade da palavra de Deus, em o santo nome de Jesus. Sejam libertos, pelo poder de Deus, pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Aleluia! E todos que têm uma enfermidade e necessitam de cura, creiam de coração. Através das suas pisaduras, nós fomos curados. Amado Senhor, confirmes Tu a Tua própria palavra em todos nós que de coração cremos. Amado Senhor, e eu levo isso das Tuas mãos, que todos que estão reunidos aqui e creem na mensagem de Deus pertencem ao rebanho, à multidão primogênita que está determinada para tomar parte no arrebatamento. Amado Senhor, Tu nos reuniste de muitos povos, línguas e nações, nos chamaste para que a última mensagem pudesse ser levada a todos os povos e línguas e ser passada via internet, ao vivo. Amado Senhor, abençoe do raiar do sol até o seu pôr, do oriente ao ocidente, do sul ao norte, que todos eleitos em todo o globo terrestre possam ouvir a palavra de Deus, que foi determinada para esse tempo, o pleno evangelho, a plena restauração de tudo aquilo, possam vivenciar o que foi na igreja original do princípio. Amado Senhor, Tu prometeste, nós cremos e nós veremos isso no Seu cumprimento. Nós cremos também que toda a plenitude da divindade em Ti mora corporalmente, e nós cremos que a mesma plenitude da divindade em nós, na igreja, está. E nós Te agradecemos por Tua santa e preciosa palavra, que todos os primogênitos possam crer e a palavra ver cumprida e possam vivenciá-la juntos. Nós agradecemos a Ti por Teu santo e precioso sangue. Nós Te agradecemos por Tua santa e preciosa palavra. Nós Te agradecemos pela mensagem da hora. Nós Te agradecemos que Tu abristes a nossa compreensão pela graça e que nos revelaste a Tua palavra. E nós Te agradecemos que Tu, através do Teu Espírito Santo, a cada um guias em toda a verdade, que ninguém precisa ensinar ao outro, também não entre as reuniões, mas sim que todos em contigo, ó Senhor, estão ligados. Assim como nós lemos, o amigo do noivo, amado Senhor, tu nos enviaste para dar o último chamado, e no último chamado o salão se enche. Nós te agradecemos. No salão das bodas não haverá um lugar que não esteja ocupado. Nós tomaremos nossos lugares e festejaremos as bodas contigo. Bem-aventurados e santos são aqueles, bem-aventurados e santos, quem tem parte das bodas do Cordeiro, quem foi convidado. Todos nós fomos convidados. Recebam o convite, digam amém, digam amém, aleluia, louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Juntos nós te agradecemos, eterno fiel Deus, pelo envio do teu servo e profeta. Nós te agradecemos por tudo que tu, neste tempo, fizeste. Honra, louvor e glória seja ao teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Nós cremos de todo o coração. Amém. Vocês podem ainda ficar em pé um tempo? Então pedimos que a irmã Janina, se ela estiver aqui, onde está a guitarra? Está aqui, muito bem. Hoje nós não temos o coral de Bruxelas aqui, então a nossa irmã nos cantará um hino. Certamente você já afinou o violão antes. Obrigado, obrigado. Eu pensei, a nossa irmã ainda cantaria uma estrofe na língua alemã. Nós percebemos quão importante que compreendamos a língua. Quem somente ouve o som, graças seja ao Senhor, que conhecemos e sabemos a mensagem, a língua de Deus. O irmão Schmidt virá orar conosco. Harry, você se preparou? Onde vocês estão? Vocês podem sentar um momento. Certamente. Venham, estamos entre nós. A noite não se tornará mais extensa e nem mais curta através disso.
My God and I go in the field together. We walk and talk as good friends should and do. We clasp our hands, our voices ring with laughter. My God and I walk through the meadows hue. We clasp our hands, our voices ring with laughter. My God and I walk through the meadows hue. He tells me of the years that went before me, when heavenly plans were made for me to be. When all was but a dream of dim reflection, to come to life, earth's verdant glory see. When all was but a dream of dim reflection, to come to life, earth's verdant glory see. My God and I will go for aye together. We'll walk and talk just as our good friends do. This earth will pass, and with it come and trifles. But God and I will go unendingly. This earth will pass, and with it come and trifles. But God and I will go unendingly.
Amen.
Muito bom, muito bom. Se o hino fosse conhecido em nossa língua, também poderíamos cantar junto. Muito obrigado. Não podemos deixar finalizar a reunião até que as nossas duas irmãs também nos cantem um hino na língua alemã. Nós estamos entre nós. Venham, por favor, e cantem-nos um hino maravilhoso para a glória de Deus. As duas, nossas duas irmãs estão aqui, ou elas estão de férias? Estão vindo? Ah, estão vindo. Estão aqui, sim. Nós podemos cantar mesmo assim. Muito bem.
Schall, bringst endes laut, ein neuer Tag bricht an. Mancher ohne Kraft, vom Feind ward weggerafft. Hast du auch oft nach neuer Kraft mit Sehnsucht ausgeschaut? Hör jetzt die frohe Kunde, rings um uns denn sie laut. Es ist kein Geheimnis, was Gott jetzt tut. was er tat für andere, gibt auch dir Mut. Vergibt und heilet durch Jesu Blut. Es ist kein Geheimnis, was Gott jetzt tut. Nicht länger nach, weil Jesu Macht aufs Neu wird offenbar. Freu dich immer da, bald naht das Jubeljahr. Fürcht keine Macht der Welt mit dir, ist Jesus Gottes Wort. Glaubt nur an die Verheißung und geh nicht zweifelnd fort. Es ist kein Geheimnis, was Gott jetzt tut. Was er tat für andere, gibt auch dir Mut. Vergibt und heilet durch Jesu Blut. Es ist kein Geheimnis, was Gott jetzt tut. Bald kommt die Zeit, wo ausgekämpft der lange, schwere Streit. Alle, die bereit, gehen dann zur Herrlichkeit. Doch jetzt im letzten Geisteswind steh auf, du Streiter her. Erheb das Siegesbanner, mit uns ist Gott der Herr. Es ist kein Geheimnis, was Gott jetzt tut. Was er tat für andere, gibt auch dir Mut. Vergibt und heilet durch Jesu Blut. Es ist kein Geheimnis, was Gott jetzt tut. Es ist kein Geheimnis, was Gott jetzt tut. Was er tat für andere, gibt auch dir Mut. Vergibt und heilet durch Jesu Blut. Es ist kein Geheimnis, was Gott jetzt tut.
Amém.
A última sentença nos lembra numa palavra preciosa de Amós, capítulo 3, versículo 7. Deus não faz nada a não ser que revele os seus mistérios aos seus servos, os profetas. Também isto é palavra de Deus. Deus não faz nada a não ser que revele os seus mistérios. Meus irmãos e irmãs, por favor, recebam com gratidão, com corações gratos, o que Deus nos revelou o mistério da sua vontade nesse tempo. Não é nenhum mistério o que Deus faz agora. Uma passagem bíblica pertence à outra. E quão frequentemente o irmão Branham também mencionou essa passagem bíblica, Amós 3, versículo 7. Deus não faz nada, a não ser se pertence ao plano de salvação de Deus. Ele revela aos seus servos, os profetas. Bem-aventurado aquele que não tem resistência contra isso, mas que compreende não 4 anos de escola bíblica, não 2 anos de seminário de pregador, mas sim Deus revela os seus mistérios aos seus servos, os profetas. Esta é a santa palavra de Deus. E se tornou realidade nos nossos dias e foi confirmada. Digam amém para isso. Amém. Irmão Schmidt, agradeça conosco ainda. Grande Deus, nós te agradecemos pela graça e pela fidelidade. Nós te agradecemos porque tu, ó Senhor, confirmaste a tua palavra, ó Deus. Haviam testemunhas lá que confirmaram que tu és o verdadeiro e o Deus vivo. Nós te agradecemos que não há mistério que tu não tenhas revelado. Nós glorificamos o teu santo nome e falamos a ti obrigado, ó Deus, com o compositor que expressou, ó Senhor, ó a profundidade do amor de Deus. Nós te agradecemos por isso e glorificamos a ti. E nós ouvimos, foi cantado, Senhor, meu Deus e eu, nós estamos sempre juntos. Ó Senhor, dá-nos graça de estarmos juntos contigo e tu conosco, e tu em nossas vidas, no nosso meio, na nossa igreja, nos nossos corações. Ó Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos também pela confirmação da tua palavra, que a tua palavra, a semente nobre não volta vazia, mas sim sempre traz a prova que pessoas ouvem, pessoas aceitam e te dão a honra e a glória. Ó Deus, tem misericórdia de nós, mantenha-nos na tua palavra, mantenha-nos sobre a direção do teu Espírito, mantenha-nos para a glória do teu nome. E nós pedimos também, Senhor, ao carregador da tua palavra que tu mesmo chamaste e enviaste, Senhor, fortifica-o em corpo, espírito e alma. E nós queremos juntos elevar a ti e glorificar a ti com todos em toda a terra. Graças seja a ti. Amém. Vamos cantar ainda. Aleluias.
Aleluia, sai meu príncipe. Aleluia.